Alô Padre, oferecimento Pax Domini, tradição em planos funerários, proteja quem você ama com valores acessíveis que garantem paz e cuidado. Em que empreendimentos, o caminho mais fácil para conquistar seu AP. Varejão de cereais, cestas básicas é com a gente, 3215-5306. E Salvafone, você vai consertar seu celular na Salvafone, nas redes sociais, @SalvafoneJF. Agora tem Alô Padre, com Padre Pierre.
Terça-feira, mais uma edição do Alô Padre, ao vivo aqui na programação da Alô. Você quer mandar sua pergunta pro Padre Pierre? Fique à vontade para usar o nosso WhatsApp 999089476. Estamos ao vivo nesse momento na live no Instagram. Quer assistir o programa? Vai lá, Rádio Alô JF. Se quiser assistir por vídeo, tá? Tem o nosso aplicativo para você ouvir online de qualquer lugar do mundo. Fique à vontade. Bom dia, Padre Pierre.
Bom dia, Barnizinho. Bom dia, Tatá. Bom dia, você que nos acompanha. Deus abençoe a sua terça-feira.
Está preparado para as perguntas hoje?
Fala comigo, vamos embora.
Vamos embora, né? Vamos começar.
Tá tudo bem?
Tá tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. Como me manter focado na oração? Tem dias que eu não tenho vontade de rezar. Muito cansaço, muita correria.
Olha, de fato, a gente não é o mesmo todo dia, né? Tem dia que você acorda rindo, cantando, brincando, acorda disposto. Tem dia que você acorda mais... introspectivo, mais calado, tem dia que você acorda mais aflito, tem dia que você acorda com ódio, com raiva do mundo inteiro, assim é a vida, né? A gente não é igual, a gente não é uma sequência, né? Inclusive tem até uma música aí, não sei quem canta, que ri de tudo é desespero, quem canta a música?
Ri de tudo é desespero?
Titãs. Então, porque isso está dizendo que ninguém é constante, né? Não é que a gente tem que ser inconstante todo dia, mas uma constância de todo dia estar do mesmo jeito, isso não existe, não é real. Sendo assim também, a oração também é um movimento, né? E que hora a gente vai estar mais disposto, mais ligado, tem dia que a gente está mais cansado, mais disperso, mas é um movimento que a gente não pode deixar de fazer. Então não existe uma receita, existe o desejo. Nem todo dia se almoça do mesmo jeito. Mas você não almoça todo dia? Nem todo dia você demora no banho. Tem dia que você está apressado, vai mais rápido. Mas eu espero que você tome banho todo dia. Nem todo dia você escova dentro do mesmo jeito. Tem dia que você escova mais correndo, mas você escova. Então a oração também é um critério essencial, necessário na vida. E que tem dia que a gente vai ser capaz de rezá-la com muito intuito, com muito penhor ali, com muita... Tem dia também que você vai estar mais disperso, que você vai estar mais voando, que você vai estar mais, né? Então acho que a gente não pode parar de rezar e nem de tirar esse tempo para Deus, que ele é necessário, é importante. Inclusive tem um santo que diz, entre mal rezar e não rezar, é preferível rezar mal. Então eu acho que não é nem rezar mal, não estou falando que você reze mal, mas eu estou dizendo assim, que naquele dia que a gente não tem a mesma disposição, que a gente não tem, né, sabe, aquele mesmo cuidado, a gente deve rezar.
Padre, como saber se eu estou rezando a Bíblia de forma correta? Eu posso estar interpretando de forma errada.
A Bíblia, ela permite que a gente interprete de diversas formas, né? O importante é um curso bíblico, é você procurar um curso bíblico, alguém que estudou teologia, que estudou a Bíblia, alguém que dê um curso, entende? Mas assim, ler a Bíblia é sempre importante. Por onde você começa a ler a Bíblia? A gente sempre começa a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. É por ali que a gente inicia. Então a gente não pode ler o Antigo Testamento. A gente pode ler o Antigo, claro, mas a gente precisa começar a ler pelo Primeiro Testamento, né, que é o Novo Testamento, e depois a gente lê o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento ilumina o Antigo Testamento, entende? Mas esse carinho, esse cuidado de ler a Bíblia, isso é muito importante, vale a pena esse sacrifício que você está fazendo. Interpretação é difícil, né? Tem umas Bíblias que chamam Bíblia Jerusalém, não é Jerusalém não, eu esqueci agora o nome dela, ela vem em nota de rodapé. Procura essa Bíblia ela é uma Bíblia mais cara, mas ela tem uma nota de rodapé. Então ela vai explicando ali aqueles textos. Eu acho que vale a pena para você que quer estudar, para você que quer, né, empenhar, aperfeiçoar. Eu acho que vale muito a pena.
Quero a graça de perdoar uma pessoa que me magoou. Como pedir isso na oração?
Igual você está me pedindo aí na pergunta, né? Eu acho que é essa consciência de que a gente precisa relevar, em primeiro lugar, por nós mesmos, né? Porque senão a gente fica escravo e refém do que o outro fez comigo, né? Do mal que o outro fez a mim, né? Isso não é bom, né? Ninguém pode ficar refém daquele mal que foi feito a nós, né? Então, ter essa capacidade de olhar para situações da vida e relevá-las, né? Na perspectiva de que aquilo que o outro fez contra mim, eu não posso me escravizar disso, né? Eu tenho que romper com aquilo. E o perdão é dado para mim, em primeiro lugar, porque eu vou viver o resto da vida amargurado, pensando, lembrando daquilo que as pessoas fizeram, ou do mal que a pessoa fez para mim. Não. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é não deixar que aquilo te afete mais, te faça mal mais. Então, eu não preciso conviver com a pessoa, não preciso estar agarrado na pessoa, não preciso ser amigo da pessoa, eu preciso ser suporte da pessoa. Até aqueles que me feriram, me fizeram mal. Se amanhã precisar de mim, eu preciso estar ali para estender a mão. Agora, esse critério de que perdoar é ficar lambendo, é morrer de amor de novo, é voltar a ser amigo, ó, isso não existe, não. Perdoar é quando eu sou capaz de não permitir que o mal que o outro me fez continue me fazendo mal, me ferindo, entende? Então, o perdão é dado em primeiro lugar para si mesmo, né? Eu desprendo disso, eu não quero isso mais na minha vida, eu não me permito desculpa, não permito mais me sofrer por isso. E se amanhã, na estrada da vida, você precisar de mim, eu estou aqui com você, né? Mas eu não quero relacionamento mais, eu não quero essa intimidade mais. Isso aí está tudo bem, não tem pecado nenhum nisso.
Padre, eu acho que Deus não tem ouvido as minhas orações. Há meses eu peço um milagre e não acontece. Ao contrário, está mais longe de acontecer. Será que eu estou sendo punida?
Não, eu acho que não é sendo punida, né? Eu acho que a gente precisa também ser capaz de uma avaliação se de fato aquilo que eu estou pedindo é o que vai ser bom para mim. Porque a gente pode correr no risco da gente estar pedindo uma coisa que não vai ser bom, que não é o melhor, né? Então a gente precisa, eu não estou dizendo para você desistir, não sei o que é que você está pedindo a Deus, né? Mas eu acho que você precisa começar a observar se os sinais estão para outro sentido, né? Insista, peça a Deus, mas seja capaz de perceber se aquilo que está ali por trás, aquilo que está aparecendo ali, não é outra coisa, né? Porque às vezes eu fico insistindo numa coisa que não é o que é melhor para mim, que não é o que vai ser bom para mim, né? Às vezes eu estou dando murro em ponto de faca. Minha avó sempre dizia isso, né? Você está dando murro em ponto de faca. Às vezes eu estou dando murro em ponto de faca, insistindo, querendo algo que não é o melhor para mim, que não é a melhor opção para mim. Então, assim, avalie, veja se não tem coisa melhor, observe o que está em volta e seja capaz de um olhar crítico, né? Mas se você fala, não, padre, eu vou insistir, eu quero de fato insistir nisso, acho que isso é o melhor para mim, então. Mas não sofra, porque às vezes a gente, não que Deus não possa dar, mas às vezes aquilo que eu estou pedindo não é o que é melhor nesse lugar, nesse momento, né? Talvez a vida depois vai mostrar para mim que Deus estava certo, né? Então, assim, não é para você desistir, porque Deus, inclusive, pede que a gente insista, persista, mas é para a gente ver se Deus não está dando outra coisa em volta e a gente que não quer ver.
Bom dia, padre. Existe catequese para adultos? Eu quero conhecer mais a Igreja Católica e acredito que entrar na catequese é um começo.
Sim, claro. Existe a catequese para adulto. É um ótimo começo. É por aí mesmo que a gente começa. Eu acho que conhecer a fé, conhecer aquilo que me move, conhecer aquilo que me motiva, acho que isso é muito importante. Então, que bom que você está disposta, está desejosa por isso. Eu acho que vale a pena. É muito bom, você está começando certo.
Eu sou católica, mas não gosto de fazer o sinal da cruz onde Jesus morreu. Eu não vejo algo como algo bom. Eu estou errada?
Onde que Jesus morreu? Não entendi.
É.
Sou católico, mas não gosto de fazer o sinal da cruz, onde Jesus morreu. Talvez na cruz, quando vê a cruz, não tem problema, não precisa, não é regra. Né? A gente faz em nome do Pai onde a gente quer, não existe uma regra. A Igreja Católica não fala que tem que olhar para a cruz e fazer em nome do Pai, não. Né? Não existe essa regra. Que bom, só não gosta, não tem problema. Né? Faz diante da igreja, faz na hora de sair de casa, faz na hora de dormir. Eu faço sempre na hora de dormir e na hora de acordar. Né? Nunca vi ninguém fazer em nome do Pai em frente à cruz. Mas sim, pode ser que tenha. Sou católico, mas não gosto de fazer o sinal da cruz. Ah, entendi, entendi. Não, mas aí o sinal da cruz é um símbolo, é um sinal do cristão, né? Aí não, aí eu acho que tem que entender o que, que é o sinal da cruz. O sinal da cruz é a gente pede a Deus para abençoar a nossa mente, pede a Deus para cuidar do nosso coração, pede a Deus para nos livrar sempre do mal, né? Esse é o sentido também do nome do Pai, né? A gente está pedindo a Deus para nos proteger. Não estou remetindo, inclusive que a cruz ela deve ser sempre lembrada mesmo, porque essa é a prova e a manifestação de amor de Deus por nós. Foi porque ele morreu, é porque ele deu a vida por nós, que a gente consegue tudo na vida, né? Esse é o diferencial, porque morrer na cruz um monte de gente morreu. Agora, quem morreu por nós e ressuscitou foi só Jesus Cristo. Então o sinal da cruz é o símbolo que nos identifica, ele nos coloca na esfera de cristão, nós somos cristãos. Então é importante, isso aí precisa aprender direitinho, porque senão a gente acaba relativizando algo que é importante. Você não precisa fazer toda hora, mas o sinal da cruz é um sinal de manifestação do amor de Deus por nós.
Agora chegou a hora de falar do salvafone.
Vamos falar do salvafone, porque pensou em celular, seja para consertar, seja para mudar o celular, não tem outro. Todo mundo já sabe, salvafone, que fica ali na rua Alfield, em frente ao colégio Academia, isso mesmo. Então, uma loja bacana, estilizada, moderna, com atendimento nota 1000, espaço pet e aquele cafezinho, claro. Então, se você está pensando, preciso trocar meu telefone, salvafone. Preciso mandar consertar meu telefone, salvafone, 999-68-2003, 999-68-2003, você pode seguir os meninos lá na página, vai lá no Instagram, salvafone, você conhece os meninos lá, conhece o trabalho dele, bacana, viu, vai lá. Também quero falar da Prontosseg, claro, porque uma coisa puxa a outra, né? Seguro residencial, seguro de carro, seguro de automóvel, não tem conversa, chega de churumela, só a Prontosseg tá ali para te atender, para cuidar do seu patrimônio. Ó, eu vou falar, hein, se você ainda não conquistou, pode ser que você tá dirigindo um carro aí que não é seu, um carro alugado, pode ser que você tá no carro do seu amigo, pode ser que você tá morando de favor na casa de alguém, pagando aluguel, pode ser que você tá sonhando com aquela motinha, a Prontosseg te ajuda nisso, tá? Ela te dá condições de você fazer um consórcio pagando um pouquinho por mês, pagando pequenas mensalidades. E outra coisa, você pode ser sorteado logo de primeira, hein? Não esquece. Prontosseg. Pensou em segurança ou impossibilidade, não tem outra. Prontosseg, 32 39 1802. E para terminar, claro, o Varejão de Cereais, porque o Varejão de Cereais, além de cuidar e possibilitar que a sua doação chegue e chegue bem, sabe o que o Varejão de Cereais faz também? Ele personaliza sua cesta. Então, se você quer dar aquele agrado pro seu colaborador, quer dar de presente pro pessoal que ajuda, que trabalha na sua empresa, na sua loja, ela personaliza para você. Muito bacana, né? Então, ó, Varejão dos Cereais, anota esse telefone, 3215-5306. 3215-5606. E outra coisa, hein? Ela ainda entrega a cesta básica para você. Varejão dos Cereais.
Padre, estou recém separada depois de 12 anos, mas dentro de mim existe um sentimento que vamos nos reconciliar. Eu posso interpretar isso como um sinal de Deus?
Não, mas como vontade sua, né? Porque eu penso assim, não que Deus não possa te dar isso, né? Porque parece que é o que está dentro do seu coração, é isso, né? Não que Deus não possa te conceder essa graça, mas eu não posso deixar você pensar que é Deus que quer algo, porque é você que quer, é a sua vontade né? É o seu desejo, é aquilo que você espera, você que quer isso, né? Porque senão você vai se frustrar se não acontecer e vai achar que Deus, né? Vai achar que é culpa de Deus. Porque a gente sempre assim, a gente tem essa tendência. A gente sempre tem que achar um culpado para todas as coisas, né? Uhum. Então o problema é, não volto, então o culpado foi Deus. Não. Então vamos colocar cada coisa no seu quadrado, né? Então isso é uma vontade do seu coração. É você que tem esse desejo, é você que sente falta, é você que acha que a vida de vocês ainda, a história não acabou. Então esse desejo é seu. Você pode pedir a Deus? Pode. Você pode. Pode falar: Deus, tenho vontade de voltar pro meu marido, aquele homem era muito bom, ele me fazia raiva, mas eu não tenho um negócio lá na praça nossa. Eu gosto. Tem quem goste. Então, eu gosto, eu quero ele. Beleza, tudo isso pode. Mas não agregue a Deus aquilo que é a sua vontade, né? Porque senão a gente vai também culpando sempre Deus pelo aquilo que não. Isso é a sua vontade, mas você pode rezar e Deus pode conceder, né? Eu acho assim, se for pro bem de vocês, se for pra felicidade de vocês, que Deus abençoe. Agora, se for pra felicidade de um só, aí eu acho que não vale a pena, né? Porque você merece coisa boa, ele merece coisa boa, e às vezes tem coisa que junta e não dá liga, né?
Uhum.
Então, mas que Deus abençoe, Deus ilumine.
Qual a importância de fazer um retiro espiritual na vida do cristão?
É muito importante, né? O retiro é um tempo que a gente tira para Deus, né? É um encontro primeiro com Deus e comigo mesmo, né? Quando eu olho para mim, quando eu olho para as minhas questões, eu reflito. A gente vive um tempo em que a gente não tem muito tempo para parar para pensar, né, na gente, né? Que a gente tá sempre correndo, tem sempre alguém precisando mais do que a gente, tem sempre alguém precisando falar. Eu, tendo em vista isso, a crise hoje, ninguém, você começa a contar um caso, todo mundo fala: ah, menino, mas isso também aconteceu comigo. Por quê? Porque as pessoas estão com dificuldade de escutar, todo mundo quer falar, né? Nós estamos num tempo em que as pessoas querem falar. Então, o retiro espiritual é aquela possibilidade que você tira para se ouvir, para falar consigo mesmo, através da dinâmica ali, né, dos textos bíblicos, através de uma espiritualidade. É muito bacana, o retiro é muito legal, vale a pena, e se você está com vontade de ir, eu acho que você tem que ir sim.
Padre, por que é tão difícil conter as lágrimas e se manter firme diante de tantos problemas?
Lágrima, não tem problema chorar, né? Desde que elas nos fortifique para uma fé coesa, né? Porque eu tenho medo da gente ficar só na lágrima. A lágrima é, ela é combustível para minha força. Então, quando eu choro, eu preciso me fortificar mais para vencer a dificuldade da vida. O meu choro hoje, ele precisa me possibilitar e me dar força para me transformar ele em alegria amanhã, né? Inclusive, isso é bíblico. A Bíblia fala: quem planta em meio às lágrimas vai colher com alegria. Então, a lágrima, eu não posso parar só nela. Eu não posso me vitimizar. Eu não posso me tornar um coitadinho diante das situações difíceis da vida. Não. Ela precisa me ajudar, ela precisa me dar condições para que eu vença, né? Para que eu ultrapasse aquilo, né? O meu medo é isso, porque a pessoa fica só na lágrima, né? E lágrima não resolve problema. Resolve problema é quando eu, diante dessa lágrima, eu crio força, eu tenho coragem para ir adiante, né? Então, as lágrimas, eu acho que ela é fruto da luta, do trabalho, da garra. Então, não pare nela, vai para além dela. Utilize ela como combustível para você vencer.
Professor, o senhor pode me explicar como fazer o jejum? Tem um prazo determinado?
Olha, depende qual o jejum, né? Você pode fazer o jejum. Eu, por exemplo, não tomo refrigerante há muitos anos, né? Foi uma promessa que eu fiz para Deus, um propósito que eu fiz para Ele, de me sacrificar, de nunca mais tomar refrigerante. Eu falei: nunca mais, nunca mais, então, né? Mas tem jejum que pode ser esporádico. Tem o jejum de Daniel, que é 21 dias. Tem o jejum de quem fica o ano inteiro sem comer carne, sexta e quarta. Entende? O jejum é o seu gosto. Ah, padre, eu vou fazer jejum 3 dias para mim encontrar mais com Deus. Vou fazer um jejum de 3 dias para mim receber um milagre. Vou fazer um jejum porque eu estou precisando de uma benção. Isso aí é você que estabelece o seu tempo. Não tem um prazo determinado. Vai do que você quer. Não, eu quero fazer um jejum quaresmal. Então é 40 dias. né? Não, eu quero fazer um jejum de Daniel, então é 21 dias. Ah, não, eu quero fazer um jejum de 3 dias, é só para, né, para me purificar, para me fazer essa ascese com Deus. Beleza, então você faz. Ah, não, eu quero ficar um ano inteiro sem comer carne às sextas-feiras. Isso aí é o seu critério, entendeu? A igreja pede o jejum no tempo da quaresma, que são 40 dias. Agora, fora isso, você vai estabelecer o quanto você faz. Nós, inclusive, estamos vivendo o jejum de Daniel. Hoje é o 16º dia. Falta quanto? 4? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Falta 5. 5 dias para acabar, né? Tem que rezar. Você reza um salmo todo dia e faz o propósito de ficar sem comer alguma coisa. Não quer dizer que você tem que rezar. Quer dizer que você tenha feito com aquele propósito, né? Eu já fiz o jejum de Daniel sem rezar os salmos, né? Vou ficar 21 dias no sacrifício. Tem que ver o seu propósito, o seu coração. É aquilo que você quer? É, então vai embora, tá bom? Não preocupe com regra. Preocupe com a intenção. Qual é a sua intenção? Qual é o seu propósito? É o que você quer? É, então vai embora. Siga bem. Não é caminhoneiro não, mas siga bem.
Antes de fechar, vamos fazer um convite?
Vou fazer um convite muito importante. Porque domingo o padre está encerrando a exposição de Santa Bárbara do Monte Verde. Então, se você quer passar um domingo diferente, uma tarde de louvor, a gente vai elevar louvores a Deus, a gente vai cantar e através da nossa canção agradecer, suplicar e pedir a Deus, a gente vai ter um ônibus, tá? Tem poucas vagas, então se você quiser ir Santa Bárbara do Monte Verde, passar um domingo diferente, o ônibus sai às 14h e a nossa tarde de louvor começa às 16h, tá bom? Então, se você quiser, tem lá na igreja do Menino Jesus de Praga. Beleza? E também convidar você, porque hoje a gente tem Missa do Impossível às 19h30. Eu sempre insisto nisso. Tem algo na sua vida que você precisa, algo que seja difícil ou até impossível? Então eu te convido a vir celebrar conosco hoje, apresentar a Deus, porque se é impossível para nós, para Deus não é. Deus abençoe a sua terça-feira.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre. Alô Padre, oferecimento Pax Domini, tradição em planos funerários. Proteja quem você ama com valores acessíveis que garantem paz e cuidado. Varejão de cereais, cestas básicas é com a gente, 3215-5306. Em que empreendimentos, o caminho mais fácil para conquistar seu AP. E Salvafone, você vai consertar seu celular na Salvafone, nas redes sociais, @SalvafoneJF.